Esse caminhão é um caminhão muito sonhado pela cooperativa da agricultura familiar, entendeu? É um caminhão novo, está chegando, baú refrigerado. Então, vai facilitar bastante a distribuição da produção dos agricultores da agricultura familiar. Então, nós estamos aí já com a licitação feita desde janeiro, entendeu? Uma verba aprovada, já antiga, mas graças a Deus vamos conseguir, né, pagar esse caminhão dentro deste ano, que era preocupação, porque a empresa que ganhou já estava ameaçando não entregar mais o caminhão. E aí é onde que eu pedi aí, no grande expediente, extrema urgência, e graças a Deus foi aceito por todos os vereadores.
Começando falando sobre essa dificuldade, né, Lei? A gente sabe como que é moroso esses trâmites, tudo é complicado, mas se a gente acabar deixando, vai prorrogando, próximo ano sobe o valor do caminhão, o dinheiro já não dá para adquirir esse caminhão, enfim, todos os transtornos que isso pode acontecer, né?
Com certeza, Lúcio. Você vê, tudo sobe, né? Na verdade, nesse projeto, quando iniciou lá atrás, o dinheiro era para um caminhão e um carro, né? Então, hoje dá para comprar mais malemar o caminhão. Então, nós não podemos perder prazo, né? E imagina a gente perder essa verba. Então, ainda bem que todos os vereadores compreendeu, entendeu a situação da extrema urgência, que realmente, porque nós já estamos aí, ó, em novembro. Então, por pouco aí nós perdemos essa verba. Então, graças a Deus, eu acredito que agora não vamos correr mau risco de perder essa verba e principalmente vamos ter um caminhão aí para atender os pequenos agricultores do nosso município.
E a gente vê, né, Lei, tanto o governo federal quanto também o governo estadual flexibilizando a agricultura familiar, deixando ela mais forte, valorizando os pequenos produtores, né? Tal qual é uma verba de um caminhão para auxiliar na entrega, na busca dos seus produtos, né?
Não, com certeza, Lúcio. Você vê, o pessoal do governo está preocupado com os pequenos produtores. A gente, como vereador, está aí também vestindo a camisa para ajudar, né? Para fazer essa ponte, né? E graças a Deus a gente está sendo reconhecido. É uma verba que o Pedro Lupião, deputado Pedro Lupião, né? Deputado federal, aí ajudou, trouxe essa, né? Atendeu esse pedido, né, da Cooperativa da Agricultura Familiar, que é da diretoria, né? A gente quer dar os parabéns para a diretoria aí da cooperativa, que trabalha sério, empenhado, sem salário, uma dedicação muito bonita. E graças a Deus está conseguindo aí essa conquista chegar até na nossa cooperativa.
Quem ganha é o cooperado, mas também, de uma forma geral, a comunidade inteira se beneficia com um caminhão novo, produtos novos, com toda certeza chega mais rápido, com mais qualidade, até mesmo mais barato também, né, Lê?
Não, com certeza, né? Até porque o caminhão que nós temos trabalhando lá, o ano dele é de 2005, então já tem várias manutenção, mas é um caminhão que a gente tem que realmente não atende só os agricultores da agricultura familiar. Atende de uma maneira geral. Eu vou citar um exemplo aqui. No início do ano nós tivemos aquelas fortes chuvas e aí precisava buscar alimentos lá fora, buscar móveis. E aí o caminhão, mesmo sendo 2005, da cooperativa, foi emprestado para a prefeitura, atendeu a população, buscou mantimentos lá fora, em Curitiba, né? Então, de uma maneira, é um caminhão que vai vir aí, não vai atender só os produtores, mas de uma maneira geral para os nossos municípios de Bandeirantes.
Ou seja, Lei, uma mão lava a outra, as duas lava os olhos, né? Banquinho do povo, né?
Com certeza, meu pai falava isso também, entendeu? Por isso que a gente sempre tem que ter companheirismo, trabalho sério, né? E ser parceiro. E as coisas estão acontecendo e está dando certo, graças a Deus.
E para a gente encerrar, colocado em votação, votou, foi aprovado. Qual que é o próximo passo, Lei?
O próximo passo agora é pagar o caminhão e esperar ele chegar. E a gente se torce, quero muito que isso aconteça. Esse ano ainda esse caminhão chega aqui para a nossa cooperativa da agricultura familiar, né? E que todos fiquem contentes, se Deus quiser, vai dar certo.
Obrigado, Lei.
Obrigado, Lúcio. Obrigado à Rádio Cabiúna, sempre uma parceirona nossa aí, sempre está junto com nós. E desejar aí para todos os agricultores aí um bom final de ano, que Deus abençoe todos nós aí, uma boa produção, tanto na parte de hortifruti, como também na agricultura de maneira geral, soja, milho, e que Deus abençoe cada um de nós.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o vereador Gustavo Duté. ele apresentou um projeto de lei 0021 de 2023 que obriga as empresas e as concessionárias que fornecem energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo, enfim, outros serviços, vem por meio deste, né, retirar os postes e também a fiação excedente sem uso que tenham instalado, identificar a fiação sob sua responsabilidade e dar outras providências. Gustavo, a gente sabe que esse projeto já vem aí de longa data, muitas reclamações, e você, ouvindo a comunidade, trouxe esse pedido para a Casa de Leis, né? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente isso. A população, ela traz até o vereador as necessidades da comunidade e a gente, como representante dessa comunidade, traz para o plenário da Câmara para discussão os projetos e eles são ou não aprovados de acordo com o entendimento dos vereadores. Mas no caso desse projeto que você disse, o 021, ele foi aprovado na noite de segunda-feira por unanimidade. E ele trata justamente disso que você falou, Lúcio. Ele vem de encontro para sanar uma deficiência do nosso município, que era esse amontoado de fios, cabos de energia, de telefonia, de internet, que ninguém sabia de fato de quem era. E quando isso acontecia algum problema, tipo um caminhão ali se enroscar ou acontecer como aconteceu no último sábado. Teve um vendaval na cidade, em uma das ruas aqui no centro, uma árvore caiu na rede elétrica, na rede de internet, e aí não se sabia de quem que era aquele cabo. E as equipes que estavam ali tinham que resolver o problema, acabaram cortando cabos, né, rompendo cabos para fazer ali o trabalho deles. Mas de quem que era aquele cabo? Qual a empresa que era responsável pela religação? As pessoas ficaram sem internet, as pessoas ficaram naquele momento ali com algum problema de falta, né, de internet ou de telefone. Elas sabiam, quem passou na rua sabia de quem que era aquele cabo para ligar para a empresa? Não sabia. Então essa identificação vai favorecer tanto o poder público para a sua fiscalização, quanto também o munícipe, porque um munícipe qualquer, ele passa na rua, ele vê um cabo rompido, um cabo abaixo da altura que seria considerada permitida, ele pode ver ali a identificação e ligar para a empresa, ou ligar para o poder público e dizer, ó, a empresa tal tá com cabo rompido aqui na rua X, ou a empresa tal está com cabo abaixo do permitido. Então, essa questão ela vai favorecer essa organização.
Agora, Gustavo, a gente sabe, você destacou bem a importância, né, de você fazer essa fiscalização, tendo em vista que está um amaranhado de fio, principalmente na área central, tendo em vista que é cabo indo, é cabo vindo, é cabo que não funciona mais, é cabo que não está lá ligado, cabo que já não existe mais, nem operadora que está ali tomando conta. Deveria-se fazer uma limpeza disso tudo, né? Mas como fazer essa limpeza desses cabos ou determinada empresa que é a detentora, né, desses postes, que é a Copel, fazer essa organização? Como que funcionaria tudo isso? Qual é a fiscalização disso tudo a partir de agora desse projeto de lei?
A Copel, na verdade, ela é a empresa que pode fazer a concessão de uso. Ela não é a dona dos cabos, ela é a dona só da parte de energia elétrica. Então ela cede o seu poste para que a empresa de internet, a empresa de telefonia, passe ali o cabeamento. Mas o que que acontece? A Copel, ela consegue exigir que a empresa se identifique. Tem que ter uma lei municipal para isso. E nós fizemos a lei municipal a pedido da população. Agora, qual que é o outro passo? Após o prefeito sancionar a lei, as concessionárias têm 2 meses para fazer a identificação. Elas não fazendo a identificação, o poder público pode até retirar os cabos dali. Por quê? Vai dar a entender que não é de ninguém, que não funciona. E aí, tudo estando identificado, aqueles cabos excedentes, que já ficaram ali nos postes há muito tempo, que eram de operadoras, como você bem disse, Lúcio, nem mais operam em Bandeirantes, a prefeitura pode retirar aqueles cabos. Se eles forem úteis, eles podem ser incorporados ao patrimônio público e serem reutilizados nos departamentos, nos setores que a prefeitura achar conveniente, ou pode ser descartado. Mas o que não pode é eles ficarem ali nos postos causando acidentes e deixando a cidade feia, né? A cidade tem que estar organizada e, de preferência, bonita.
Então, portanto, a partir do momento que o prefeito fazer a deliberação, ou seja, assinar o projeto, né? O projeto de lei se tornar a lei entrando em vigência, consequentemente, após isso, 2 meses para que tudo isso seja normalizado e organizado, seria isso?
Exatamente. Eu não sei como que o Jaelson, depois de sancionar, ele vai regulamentar isso, mas eu imagino que deve ter feito uma reunião com as operadoras, explicando a lei, né? Olha, a lei funciona assim, ela traz esse e aquele apontamento, tem que ser rigorosamente cumprido. E aí elas vão, cientes da lei, vão ter o tempo para identificar os seus respectivos casos.
Gustavo, queremos agradecer a sua participação. Algo mais que você queira acrescentar?
Agradecer você, Lúcio, pela parceria. Sempre a Rádio Cabiúna presente nas sessões da Câmara Municipal, levando a população o conhecimento daquilo que aconteceu na sessão. Isso é muito importante. Para a população, aquele abraço e podem sempre contar com a gente.